eu prometi falar sobre ressurreição de sonhos, ressurreição de projetos. Eu quero começar indo no Salmos capítulo 30, Salmos 30, dos 5 ao 7. Salmos 30, dos 5 ao 7. Diz assim: a sua ira dura só um momento, e o seu favor está a vida inteira. Diz a outra tradução, aqui diz: no seu favor está a vida, né? Aí ele diz: ao anoitecer, pode vir. Na minha tradução não tem pode, diz: à noite vem o choro. Ela é uma, ele é um imperativo, vem o choro. Mas a alegria também é imperativa, vem pela manhã. Não é condicional, aqui está aparecendo pode vir, quer dizer, às vezes vem, às vezes não. Deus está falando aqui sobre estações da vida. Ele não está falando sobre a noite normal, até porque a gente não chora à noite, a gente dorme. Normalmente nós dormimos, não é? É lógico que ele está falando sobre estações. A estação da noite, sem luz, sem direção. A noite é quando tudo escurece. A noite é quando você não consegue enxergar o amanhã. A noite é quando você não consegue enxergar o futuro. Isso é noite. E a Bíblia diz que a noite, espiritualmente falando, a noite da estação da vida é tempo de choro, de lágrimas, de arrependimento, de reflexão profunda, né? Onde você diz: o que eu errei, o que eu acertei. Todos nós passamos noites na nossa vida pessoal, na nossa família, passamos noite na nossa sociedade. Olha o tamanho da noite que nós estamos passando aí, com esse episódio triste que tivemos todos, né? A Bispa Lúcia lançou um livro lindo, maravilhoso. Se você, mulher, não pegou, pegue o seu. Pegue o melhor de você. E ela lançou esse tema dentro do Congresso de 2020 de mulheres, Congresso da Noite. Eu não acho que as mulheres tiveram um congresso tão escuro, tão noturno, quanto esse congresso de mulheres agora. Por quê, bispo? Por causa do contexto. E nós temos que agradecer a Deus, né? Milhares de agradecimento a Deus, porque pelo menos foi aberto, os cultos foram abertos nessas circunstâncias da lei aqui, que nós conseguimos ir para o Arena, lá é muito grande, e conseguimos fazer. Então nós temos que agradecer, porque se fosse um mesinho antes, nem lá poderia fazer, nem o que tivemos poderíamos ter tido, né? Então eu estou agradecendo a Deus. Agora é noite, mas a bispa lançou o livro O Melhor de Você, e ela não pensou no tema em relação ao ano. Quer dizer, Deus está tirando o melhor de nós nesta noite de lágrimas. Na noite difícil, Deus está tirando o melhor de nós. Eu li o livro, gostei demais. Se você não pegou o seu, pegue, né? Como tem uma vertente, uma correlação do tempo, da estação, do momento da vida e daquilo que Deus faz em nós. Eclesiastes diz assim: no tempo da adversidade, considera, Eclesiastes 10. No tempo da alegria, regozija. A vida tem tempo de alegria, mas a vida também tem tempo de adversidade. E o tempo de adversidade é tempo de consideração. O que é consideração? Pensar, refletir, aprender, crescer. E é isso que ele diz assim: ó, a noite pode vir o choro, mas a alegria é uma declaração profética. Ela vem pela manhã. E a nossa manhã está surgindo, a sua manhã está surgindo, e vai ter alegria. Deus vai mudar as lágrimas para alegria, em o nome de Jesus. Deus é fiel para fazer isso, para construir isso em nós. Momento de noite, tempo de consideração, às vezes até lágrimas, arrependimento, quebrantamento, lições, considerações. Manhã, novo dia, nova esperança, novas circunstâncias, novos fatos, gozo. Eu estou orando para Deus te dar alegria. Ontem eu e a bispa estivemos no clamor do livramento à noite, momento muito forte de oração, todas as noites, e nós estamos orando, Deus, derrama um batismo de alegria para teu povo, que o teu povo possa ter alegria, que você possa ter regozijo, alegria, paz, que venha notícias que te façam alegrar, que venha circunstâncias que te façam alegrar, que venha respostas que te façam alegrar. Por quê? Porque o tempo da noite está passando e amanhã está chegando. Salmo 32:9 para mim, quando Deus está falando sobre considerações, Deus está falando sobre ensinamentos, Deus está falando sobre lições, ele diz assim: não sejais como o cavalo, a mula, que comparação ruim, né? Mas é forte. Sem entendimento, eles não têm o quê? Entendimento. Bispo Lucas orou forte pela sabedoria. A sabedoria de Tiago, a sabedoria, peça a Deus, porque todo problema é um problema de sabedoria. Você usou essa frase, né? Agorinha aqui. Toda dificuldade é uma situação de ausência de sabedoria. Sabedoria é tudo em nossa vida. Sabedoria para relacionamento, sabedoria para auto-administração, sabedoria para cuidar da sua mente, sabedoria para cuidar do seu corpo, sabedoria para cuidar das suas finanças, sabedoria para cuidar dos seus relacionamentos, valorizar as pessoas que merecem. Tudo isso é sabedoria. Passa pela sabedoria. Então ele diz assim: esses animais não têm entendimento. Quem não tem entendimento, como é que faz? Os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Como é que você faz com quem não tem entendimento, que é uma expressão de sabedoria? A sabedoria é uma sabedoria, é uma virtude que debaixo dela tem outras subqualificações: conhecimento, temor, né? Entendimento, instrução, habilidade. Sabedoria é interessante porque ela está aqui, ela é ampla, mas dentro dela tem diversas subdivisões, e uma delas é o entendimento. E o que que ele fala? Freio. O freio não dá sabedoria. O freio não dá entendimento. O freio dá dor. Se você já arriou cavalo, se você já montou cavalo, quando você põe o freio na boca, o freio machuca. Não é o freio que dá, é a dor. O bicho responde à dor, porque machuca a mucosa, aí ele vira. Ele atende ao estímulo da dor. E Deus está falando isso. Nós não precisamos de dores para obedecer. Nós obedecemos pelo Espírito Santo em nossos corações. Nós não precisamos de dores, né? A vida, eu falo para os meus filhos, para as pessoas íntimas, eu falo para todos os jovens, filhos de pastores e bispos, amigos, o que a sabedoria não te ensinar na vida, olha, quem está falando é o seu avô. É o seu avô. O que a sabedoria não te ensinar, não tenha dúvida, as dores e as pancadas na vida vão te ensinar. Pense, moleque, pense duas vezes no que você vai fazer, porque o que a sabedoria não te ensina, dores ensinam. Não tem jeito, essa vida, nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, graças a Deus, porque nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor cresce pelo Espírito Santo que fala em nosso coração. Amém? Nós não precisamos de dores em nossas finanças. Ah, não deu dízimo. Ah, não deu oferta. Ah, não deu aliança. Aí começa a ter problema financeiro e começa isso. Aí a primeira pergunta que o pastor dele faz é: você foi fiel no dízimo? Ah, não deu. Entendi. Vem problemas, vem situações, né? E assim é em todas as áreas. Não é só nas finanças, não. Todas as áreas. Sabedoria vem pelo Espírito. Dores vêm pela experiência, pelas feridas, pelas machucaduras. Bom, quero dar para você ainda hoje o texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios 1, 20. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios, falando à igreja de Coríntios, e ele fala sobre as promessas de Deus. Você pode pegar o 19 para mim, por favor? 19 e 20. Isso. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, olha a equipe apostólica de Paulo, não foi sim e não. Nós não anunciamos um Cristo dividido. Por um lado ele é positivo, por um lado ele é negativo. Por que que Paulo está falando isso, hein? Sim e não. Porque a lei de Moisés é sim e não. Se você entende um pouco do judaísmo, a lei de Moisés é mais não do que sim. Se você estudar todas as leis do Pentateuco, que são 5 livros de Moisés, é lei. A palavra lei quer dizer limite, quer dizer para aqui. Ela é negativa. Não farás, não farás, não farás. Olha os 10 mandamentos. Não, 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 não. Né? Então, ele está falando, nós anunciamos a vocês um Cristo que não era sim, não, mas sempre houve nele o sim. Quantos querem um sim nos seus sonhos, nos seus projetos que morreram? Que eu prometi falar sobre ressurreição. Em Cristo você não tem sim, não. Você tem sim. Eu preguei uma série de mensagens sobre como encontrar a vontade de Deus. 7 luzes. Como eu estou orando todo dia lá no arena, lá no jardim, todo dia eu faço a campanha. Eu estou fazendo uma campanha de manhã, né, à noite tem o clamor do livramento, e amanhã eu estou lá no jardim orando. Então eu vou e volto escutando a rádio. E esses dias, essa série das 7 luzes que eu preguei, eu estava pregando na rádio. Quando o navio, quando o timoneiro, que é o capitão do navio, que é o comandante, quando ele chega perto do porto, normalmente tem 7 luzes, 7 luzes. Só que quando ele está no canal correto, o sinal é que ele não vê as 7 luzes, ele vê uma luz só. Porque elas se alinham. Se ele olhar, tem uma fresta, uma marca no navio. Ele olha na marca do navio e ele vê uma luz só. Ele está no canal. Se ele vê 2 ou 3 luzes, vai bater, vai agarrar, vai ter prejuízo imenso. Porque são poderosíssimos aqueles navios. São caríssimos aquelas cargas. Coisas de 100 milhões de dólares para cima. Para cima. Então ele não pode ver 2 luzes, 3 luzes, ele tem que ver uma luz só. Pega isso aí, está no Sarah Play. Se você tem interesse em saber qual a vontade de Deus para a minha profissão, qual a vontade de Deus para o meu próximo passo, qual a vontade de Deus para meu noivado, meu namoro, qual a vontade de Deus sobre uma empresa que eu quero abrir, pega lá no Sarah Play, vai lá, mergulha, escute, compensa. 7 lâmpadas, alinhe isso na sua vida. Além para que haja o sim de Deus para você. Próximo versículo 20. Ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Por que que ele linkou a promessa de Deus no sim? Porque você tem sim. Não é naquilo que você quer de qualquer maneira. É naquilo que você quer que está dentro da promessa de Deus para você. Quantas forem as promessas de Deus, tantas nele tem o sim. Porquanto também nele é o amém. Uau. Para a glória de Deus por nosso intermédio. Amém, é assim seja. A palavra amém é: vai acontecer. Vai, né, acontecer. A tradução do Novo Testamento para aquela palavra: em verdade vos digo, bispos, pastores. Quando Jesus fala demais, em verdade vos digo. No grego não é em verdade vos digo, é amém, amém. Jesus falava a palavra amém no hebraico. E eles, o que significa esse amém? Eu não posso traduzir esse amém e botar aqui no texto, porque parece que vai ficar meio fora do contexto. Amém, amém? Não, não ficaria não. É porque nós não entendemos o que é a palavra amém. Toda vez que nós falamos a palavra amém, alfa, ômega. Quando nós falamos a palavra amém, quer dizer, vai fechar, será. Nada vai alterar, nada vai mudar, isso será estabelecido. Acabou, isso que é um amém, vai ser estabelecido. Nem poderes, nem demônios, nem homens, nem doenças, nada vai alterar a promessa e o projeto de Deus na sua vida, haverá um amém para você. E o último versículo de hoje, eu quero dar 2 Coríntios 4:14. 2 Coríntios 4:14. Eu já fecho nesse versículo. 2 Coríntios 4:14. Reconstrua seus sonhos. Não deixe o momento mais difícil, a noite mais escura que a nossa geração viveu, destruir seu sonho e destruir seus projetos, seus planos. Não deixe. Não deixe. Você chorou à noite, você tem o crédito da alegria na manhã. Quem chorou à noite, tem a certeza, a segurança, que haverá alegria pelo amanhecer. O universo deve para nós alegria, um novo dia. Tirar vestes de tristezas rasgadas, roupas rasgadas, e colocar vestes de alegria. Sabendo que, 2 Coríntios 4:14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos apresentará conosco para frente, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se machuque, se fira, corrompa, quer dizer, está, né, sofrendo, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Bonito, né? Sua noite está acabando. Tem um amém para acabar com essa noite. Sua alegria, sua manhã está chegando, e na manhã está chegando um momento de alegria, de regozijo, de paz.